Benissimo, ciao carissima, tutto bene? Benvenuto, benvenuta alla lezione di grammatica in pratica della nostra unità 24, l'ultima unità del nostro corso di italiano qui della Fluency Academy. Sono molto contenta di aver trascorso tutto questo periodo, tutto questo percorso insieme a te. Bene, nella lezione di oggi parleremo esclusivamente del periodo ipotetico dell'irrealtà. L'abbiamo già visto un po' nell'unità precedente, no? Nella lezione di grammatica, e adesso lo vedremo ancora di più. Prima di cominciare, ti voglio proporre che cosa? La tua sfida. Dunque, facciamo conto che tu sei venuto, che tu sei venuta a trovarci qua nel nostro ufficio, no? Tu mi hai incontrata, però la prof Clara non c'era. Allora, come diresti questa frase qua in italiano? Eccola qua. Se eu tivesse encontrado a prof Clara, eu a teria abraçado. Então, faz de conta que você veio encontrar com a gente aqui no nosso escritório. Você me encontrou, mas a professora Clara não estava no escritório. E aí, você quer dizer que se você tivesse encontrado a prof Clara, você a teria abraçado. E aí, como você falaria isso em italiano? Pensa aí que até o final da aula a gente vai conseguir responder este desafio. Benissimo, andiamo al momento del nostro ponte. Dunque, vediamo le frasi e studiamole, no? Prima frase: se fossi un fiore, sarei l'uccello del paradiso. Então, se eu fosse uma flor, seria uma ave do paraíso, um pássaro do paraíso, né? Uccello pode significar ave, pode significar pássaro. Bom, quando a gente fala de período hipotético no italiano, a gente está falando das hipóteses, né? Como a gente vem vendo, né? Nessas últimas unidades agora do nosso curso. Então, sempre temos a relação entre o quê? Condição e consequência, não é? Qual é a condição nessa frase? A gente sabe que as condições, elas são expressas com um conjuntivo junto delas. E a consequência, ela é expressa pelo condicional simples, presente, ou o composto, que é o passado. Vediamo adesso. Se fosse um fiore, então, se fosse um fiore, essa é a minha condição. Então, se eu fosse uma flor, o que que aconteceria? O que eu seria? Eu seria a ave do paraíso. Então, sarei l'uccello. Então, eu seria a ave do paraíso. Aqui eu preciso te apontar que nós temos duas correntes gramaticais no italiano com relação a essa estrutura aqui. Se fosse um fiore, sarei l'uccello. O que nós temos de estrutura? Na parte da condição, qual é o conjuntivo que nós temos ali? Se fosse um fiore. É um conjuntivo imperfeito, ok? Do verbo essere. Se fosse, ok? Fosse, ele está sozinho. Não é um conjuntivo ultrapassato. Por exemplo, fosse stato. Não é. É o imperfeito. E na consequência, nós temos condizionale semplice. Tem a corrente gramatical, né, teórica, que vai dizer que esse tipo de frase aqui é da possibilidade, e tem uma outra corrente que vai dizer que é da irrealidade, tá? Então, eu vou te explicar essas duas e aí você aceita, internaliza qual você quiser seguir, mas você só precisa entender a estrutura, tá? Não precisa nem querer seguir ou não uma corrente gramatical, mas é só para você entender o que é que se passa quando a gente vai esmiuçar esse tipo de estrutura, tá? Bom, ela pode ser considerada uma hipótese de possibilidade, porque eu, como falante, quero colocar isso no plano das possibilidades. Se eu fosse uma flor, seria a ave do paraíso. Essa possibilidade seria impossível de acontecer, né? Porque quando que eu vou virar uma flor? Não tem como isso. Então, por questão de intenção do falante, né? Porque eu quero colocar isso como uma possibilidade, a gente pode entender essa estrutura como uma possibilidade, ok? Então, se eu fosse uma flor, eu seria uma ave do paraíso. É uma possibilidade porque eu quis colocar ela no plano das possibilidades. Mas a outra corrente vai dizer que isso pode ser também uma hipótese da irrealidade, porque nunca na vida que alguém vai ser uma flor. Então, por conta disso, seria uma hipótese irreal. Então, não interessa se você quis colocar isso como uma possibilidade ou não, porque você quis ser poético ou não, mas simplesmente é irreal, isso nunca vai acontecer. Então, são essas duas diferenças. Porém, a estrutura aí é a mesma e você não vai precisar se pautar nessas definições para falar uma estrutura como essa, para dar uma hipótese, por exemplo. Eu só estou te explicando para você entender que existem essas duas possibilidades de interpretação, tá? Mas no fim das contas, é essa a estrutura. Então, se fosse um fiore, sarei l'uccello del paradiso. Só por curiosidade, para mim, né, Kiara, eu prefiro pensar que isso é uma possibilidade, porque eu quis colocar isso como uma possibilidade, tá bom? Vamos ver aí a segunda frase para tentar entender melhor esses conceitos que eu acabei de comentar. Então, olha só: se fosse sembrato più facile, ci avresti sicuramente provato. Aqui não tem como ter dúvidas, é uma hipótese irreal, porque nós temos o congiuntivo trapassato, que me dá essa ideia de leite derramado, como eu comentei anteriormente na unidade anterior, não é? Porque não tem mais o que fazer. É uma ação anterior à outra, já acabou, já está resolvida ou não, mas não tem remédio, não tem escapatória. Então, por conta dessa característica de significado, aqui a hipótese é da irrealidade, ou seja, não é possível mais que isso aconteça, não é possível mexer na situação, já acabou. Então vamos ver qual é a relação que nós temos entre condição e consequência. Qual é a condição aqui nessa frase? Se fosse sembrato più facile, então se aquilo, alguma coisa, parecesse mais fácil, o que que teria acontecido? Ti avresti sicuramente provato. Ok? Então, te avresti provato. Então, se aquilo fosse mais fácil, tivesse parecido mais fácil, você com certeza teria tentado fazer aquilo. Então, veja como não tem mais remédio, né? Já passou essa situação. Se tivesse parecido mais fácil, você teria tentado, mas agora já foi, não tem mais como voltar atrás. Quem sabe semana que vem você volta lá e tenta, né? Mas naquela situação em si que aconteceu, não tem mais o que fazer, já passou. Então, essa estrutura aqui do se fosse sembrato vem do verbo sembrare, ok? Que é parecer. Então, se tivesse parecido mais fácil, né? Se aquela situação tivesse parecido mais fácil, aí ti avresti provato. Ali, este ti avresti provato vem do verbo provarti, ok? Que é tentar fazer aquela coisa. Esse ti não tem relação com nós, ok? Não é um pronome aí falando de a noi ou só de noi. Aqui ele está fazendo parte dessa estrutura do provarti, que é tentar fazer aquela coisa. Tentar aquilo também pode ser. Então, ti avresti provato é dessa estrutura provarti, que significa que você teria tentado fazer aquilo, ok? Tá, mas fazer aquilo o quê? Aí o contexto vai te dizer, provavelmente com o teu interlocutor, você sabe de que situação vocês estão falando. Então, imagina, por exemplo, que você tem um sonho de pular de paraquedas. Teu amigo decide ir com você, mas ele não tá muito confiante que ele vai pular também. Aí ele vai com você, você quer fazer o pulo e tudo mais, você tá super disposto, disposta a fazer esse salto de paraquedas. Quando tá lá em cima, o teu amigo dá para trás, amarela geral, porque ele fica morrendo de medo. E aí ele não pula, mas você pula. Aí quando vocês estão lá embaixo, já acabou, você saltou, tá todo mundo feliz, você fala para ele que, ah, se tivesse parecido mais fácil, com certeza você teria ido, né? Então, para ele foi difícil aquela situação. Ele não saltou, você saltou, tá todo mundo em paz. Só que ele não fez isso, porque para ele pareceu difícil e não tem mais remédio. Então, por isso, se fosse sembrato più facile, então se tivesse parecido mais fácil, ti avresti sicuramente provato. Então, com certeza você teria tentado fazer aquilo. Que nesse contexto aqui que eu dei seria pular de paraquedas. Só um parênteses, é meu sonho pular de paraquedas. Nunca pulei, mas um dia eu vou. Se você já pulou, conta aqui pra mim como que foi, qual foi a tua sensação para me alimentar ainda mais esse meu sonho. Ah, último detalhezinho. Aqui nós temos o ti avresti provato, porque o provarti pede o avere como auxiliar, por isso avresti. Perfetto, allora se andiamo avanti, vediamo la frase 3. Se lui avesse lasciato le cose così come stavano, la situazione sarebbe molto peggiore. Então a tradução è: se ele tivesse deixado as coisas assim como elas estavam, a situação seria muito pior. Bom, aqui para ilustrar esse tipo de situação, né? Se tivesse deixado as coisas como estavam, teria sido pior, muito pior. Para ilustrar isso, eu vou contar um caso que aconteceu comigo lá na Itália. Quando eu trabalhava no hotel, na recepção, eu ainda estava muito no começo, então eu não falava muito bem italiano. Eu conseguia entender bem, mas eu ainda não me expressava tão bem e as pessoas sabiam disso. Então, uma vez chegou um pacote para um cliente e aí eu fui levar até o quarto dele para deixar lá. Só que quando eu cheguei no quarto dele, as moças da limpeza estavam lá arrumando o quarto, né? Porque o cliente não estava. Como elas sabiam que eu era estrangeira e estava aprendendo ainda o italiano, eu só consegui dizer é per lui, porque era para ele, não é? O cliente ali era um rapaz e eu estava dizendo que era para ele o pacote, porque elas estavam querendo saber o que era o pacote. Só que o detalhe era que elas estavam esperando também chegar uma caixa com produtos de limpeza. E aí elas acharam que eu, por não ainda dominar tão bem o italiano, eu talvez quisesse dizer é per lei, para dizer na forma de cortesia, é para a senhora, não é? Como se fosse os produtos de limpeza que elas estavam esperando. E aí a moça catou da minha mão e me mandou embora e já foi abrindo e eu fiquei meio assim, né? Eu falei, ué, será que aqui eles abrem o pacote como cultura, né? E sem ser da pessoa? Eu fiquei meio assim, falei, nossa. E aí eu acabei descendo na recepção e eu resolvi não deixar as coisas assim como estavam porque eu fiquei, achei meio esquisito, né? Então eu fui e falei com a chefe da recepção e contei para ela o que aconteceu. E aí deu tempo de remediar ainda um pouco a situação. Mas se eu não tivesse feito isso, talvez a situação teria sido muito pior. Então é justamente aqui só para ilustrar para você, ó, se eu tivesse deixado as coisas como estavam, seria muito pior a situação. Então veja que temos também relação de condição e consequência, não é? Qual é a condição que nós temos aqui? Se lui avesse lasciato. Então, se avesse lasciato. Ok? Então, se tivesse deixado, se ele, não é? Se lui avesse lasciato. Poderia servir um lei aqui também? Poderia. Então, se lei avesse lasciato, é a mesma estrutura. Aqui é lui, tá? Se avesse lasciato, então essa é a condição, se ele tivesse deixado as coisas assim como estavam, così come stavano, o que teria acontecido? La situazione sarebbe molto peggio. Então, sarebbe. Então, veja, quando a gente tem esse tipo de estrutura, né, de ipótese da irrealidade, porque não tem mais o que fazer, não é? Se lui avesse lasciato le cose così, come stava, la situazione sarebbe molto peggiore. Estou dizendo então que ele realmente fez alguma coisa, assim como eu lá fui tentar resolver um pouco a situação, pôr panos quentes, não é? Então, ele fez alguma coisa e a situação não piorou. Então, é uma hipótese da irrealidade, porque isso já foi resolvido, entre aspas, porque ele fez alguma coisa. Se ele não tivesse feito, teria sido bem pior. Então, veja que aqui nós temos o sarebbe, somente o sarebbe, que é o meu condicional simples, o meu condicional presente, me indicando que o reflexo dele não ter deixado as coisas assim, no presente está refletindo ainda. Então, provavelmente quem está dizendo essa frase ainda está vivenciando essa situação. Então, se ele tivesse deixado as coisas como estavam, agora, nesse momento que eu estou vivendo, a situação seria bem pior. Se eu quisesse dizer que a situação teria sido muito pior, porque daí já acabou mesmo, não tem mais o que fazer sob hipótese nenhuma, aí eu teria que usar o condicional passado, ok? Então aí eu teria que dizer sarebbe stata molto peggiore. Então teria sido muito pior. Então essa situação já passou, não tem mais relação com o meu presente, já foi resolvido, ficou tudo lá atrás. Mas por eu usar o só o sarebbe, eu estou dizendo que esse reflexo dele não ter deixado as coisas como estavam ainda estão repercutindo no meu atual momento. Essa é a grande diferença entre usar um condicional simples ou um condicional passado na minha consequência, ok? Quando eu quero dizer que uma hipótese é irreal, ou seja, quando eu estou usando o conjuntivo trapassato ali na condição, eu posso tanto ter condicional presente quanto condicional passado na consequência. A diferença é justamente essa, como eu falei. Se repercute ainda no atual momento, eu uso o condicional presente. Se repercute só no passado, não tem mais relação com o meu presente, aí é condicional passado. Mas calma, fica tranquilo, tranquila, que a gente vai ver outros exemplos assim ainda nessa aula e você vai conseguir fazer ligações mentais aí mais esclarecedoras. Vediamo adesso la frase 4. Se fossimo delle città, saremmo le città invisibili. Então veja que aí tanto pode ser, é o mesmo caso lá que a gente viu na frase 1, né? Se eu fosse uma flor, eu seria a ave do paraíso, que é o nome de uma flor. Então veja, aqui a gente tem uma situação semelhante. Quando que eu vou poder ser uma cidade? Não tem como eu ser uma cidade, não é? Mas se eu fosse uma cidade, eu seria Le Città Invisibili, que é o nome de um romance do Italo Calvino, tá? Então veja, eu posso entender que isso é uma coisa irreal, que nunca vai acontecer, mas eu posso entender também que é uma possibilidade, porque eu, como falante, eu quis trazer isso como uma possibilidade, colocar no plano das possibilidades, ok? Então, depende aí, tanto faz a interpretação, mas aqui o que quer dizer é que se nós fôssemos cidades, nós seríamos as cidades invisíveis. Então, veja que aqui também nós temos relação de condição e de consequência, não temos? Qual é a condição? Se fôssimo delle città, então, se fôssimo, opa, se fôssimo, que é a minha condição expressa pelo congiuntivo, não é? Aqui neste caso é o congiuntivo imperfeito. Então, se fossemos cidades, se fossimo delle città, saremmo le città invisibili. Então, a conseguência disso, se nós fossemos cidades, nós seríamos, saremmo le città invisibili. Então, seríamos as cidades invisíveis aí, que seria algo descrito no romance do Italo Calvino. Note também que aí apareceu o delle, não é? Delle città, que é para falar genericamente das cidades. Ficaria bem esquisito se a gente só dissesse se fossimo città. Ficaria esquisito. Então precisa ter alguma coisa ali antes. Então, como a gente não está especificando quantidade, não está especificando nada, está falando de uma forma mais genérica, então se fossimo delle città. Frase 5 é: se non foste arrivati così in ritardo, avreste potuto mangiare almeno la torta. Então aqui, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Olha a tradução. Se vocês não tivessem chegado tão atrasados, teriam podido comer pelo menos um pedaço de bolo. Então, provavelmente algum aniversário, né? Chegou atrasado, já comeram um bolo, não sobrou mais nenhum pedaço de bolo e ficou sem. Ué, se vocês tivessem chegado antes, não tivessem chegado atrasado, vocês teriam conseguido comer pelo menos um pedaço. Tem como eu arrumar essa situação? Não tem mais, porque acabou, já passou. Não tem como. Todo mundo já comeu o bolo, você chegou atrasado e já era. Então, essa aí é a interpretação da hipótese da irrealidade, porque é impossível encontrar saída, tá bom? Então, por isso, hipótese da irrealidade. E aí, quando realmente tem esse leite derramado, né, como eu sempre costumo brincar, que é chorar sobre o leite derramado porque já acabou, não tem o que fazer, é o que a gente chama de hipótese da realidade, porque é expressa justamente pelo congiuntivo trapassato mais o condicional. Aí a gente pode ter tanto condicional presente quanto condicional passado. Lembra que eu comentei? Então, ó, condicional presente me dá reflexos ainda no presente. Condicional passado já não tem saída mais nenhuma mesmo. Que é este caso. Por isso que a gente tem, ó, avreste potuto, que é o meu condicional passado. Porque tá dizendo mesmo, ó, vocês teriam podido comer, mas ó, já acabou, não tem mais o que fazer. Não vai ter bolo pra vocês e já era. Aceita que dói menos. Então, por isso a gente usou o condicional passado para indicar essa questão de que realmente não tem o que fazer. Vamos identificar então condição e consequência. Qual a minha condição aqui nessa frase? Se non foste arrivati, então se non foste arrivati così in ritardo, então a condição é essa: se vocês não tivessem chegado tão atrasados, tão em atraso assim, o que é que teria acontecido? Avreste potuto mangiare almeno la torta. Então, se vocês não tivessem chegado tão atrasados, assim, tão em atraso, então foste arrivati, vindo do verbo arrivare, não é? E o arrivare pede o auxiliar essere, por isso foste, como eu estou falando de vocês, é foste, porque faz referência a voi, e o arrivati aí ele terminando com i para indicar justamente esse plural de voi. Portanto, foste arrivati. Então, se vocês não tivessem chegado assim tão atrasados, qual é a minha consequência disso? Avreste potuto. Então, avreste é a forma referente a voi, aí é o condicional presente do avere, que é o auxiliar, não é? Que se juntou ao participio passado do potere, potuto. Então, esses dois juntos, avreste potuto, é o meu condizionale passato. Então, o meu condicional passado, ok? Para dizer alguma coisa que poderia ter acontecido, poderia ter sido feita. Então, aqui neste caso, vocês teriam podido comer o bolo, não é? Então, não tem mais como mudar isso. Benissimo. Frase 6. Se fossero nati in Arabia, sarebbero stati dei califi. Então, se eles tivessem nascido na Arábia, teriam sido califos. Então, olha só. Temos relações de condição e consequência? Temos. Tem como fazer algo a respeito da situação que a gente está falando aqui? Não, porque é uma coisa irreal. Se eles tivessem nascido na Arábia, eles teriam sido califas. Mas eles nasceram em outro lugar, como que isso pode acontecer? Então não tem solução, não tem remédio, não é? Assim como a gente viu no exemplo anterior. Então não tem saída, por isso temos congiuntivo trapassato e condizionale passato. Vamos ver isso, então. A nossa condição é se fossero, opa, se fossero nati. Então vem do verbo nascere. Nascere, assim como os verbos de mudança, né, como diventare, por exemplo, pede o essere como auxiliar. Por isso eu digo sono nata, por exemplo, né, eu nasci. Aqui é fossero nati. Então fossero é o congiuntivo imperfeito. do essere, ok? Fossero relativo a loro, che si juntou ao nati, que é o participio passato do nascere, ok? Então fossero nati, se eles tivessem nascido. Ok, se eles tivessem nascido na Arábia, o que é que teria acontecido? Sarebbero stati dei califi, ok? Então eles teriam sido califos, mas eles não são porque eles nasceram em outro lugar. Veja, então, o sarebbero stati, referente a loro, não é? Então, sarebbero é o essere no condicional presente que se ligou ao stati, que é o participio passado do essere, ok? Então, sarebbero stati. Perfetto, andiamo avanti. Adesso cominciamo il blocco di frasi negative. Allora, la prima frase cosa ci dice? Se fossi un libro, non sarei un libro qualsiasi, sarei il crollo. Então, se eu fosse um livro, não seria um livro qualquer, seria O Mundo Se Despedaça, que é a tradução aí deste nome, né? O livro Il Crollo. Depois você pode dar uma pesquisada no Google sobre esse livro. Então, ó, se fosse um livro, tem como alguém ser um livro? Não, a gente é pessoa, não é? Então não tem como. Aí é mais uma vez aquela duplicidade de interpretação. Pode ser uma hipótese irreal por esse sentido, não é? Porque ninguém pode ser um livro. Mas pode ser uma hipótese de possibilidade, porque eu quis colocar isso no plano das possibilidades, ok? Então, ó, se fosse um livro, se eu fosse um livro, não sarei um livro qualsiasi. Então, aqui também temos, ó, condição e consequência, não é? Onde elas estão? Consequência. Qual é a minha condição aqui? Se fosse um livro. Então, se eu fosse um livro, minha condição. Qual é a minha consequência? Não sarei. Opa! Non sarei un libro qualsiasi, sarei il crollo. Então eu não seria um livro qualquer, eu seria il crollo. Então eu estou especificando que eu seria exatamente este livro, não seria outro. Andiamo avanti. Frase 8. Se non te lo avessimo chiesto in ginocchio, tu non ci avresti aiutati. Então se nós não tivéssemos te pedido de joelhos, você não teria nos ajudado. Então veja que é uma hipótese super da irrealidade, né? Porque se a gente não tivesse pedido de joelhos para você, você não teria nos ajudado. Então já passou, né? A gente já se joelhou, já pedimos para você, imploramos, você decidiu nos ajudar e a situação já foi resolvida. Então não tem mais o que fazer. Hipótese da irrealidade, ok? Então, ó, se non te lo avessimo chiesto, é a minha condição, porque ela vem sempre acompanhada do se mais um conjuntivo. Neste caso, o conjuntivo é o conjuntivo trapassato, porque se non te lo avessimo chiesto, ok? Então, se a gente não tivesse pedido, ó, avessimo chiesto, tá? Então, se non te lo avessimo chiesto, a gente tem que pensar no verbo chiedere, ok? O verbo chiedere como funciona? Chiedere qualcosa a qualcuno, ok? E por conta dessas duas posições, não é? É que a gente tem o te lo, que é esse pronome combinado. Então, o te referencia-se a quem é que eu pedi. Então, até, ok? Até avessimo chiesto. Então, perguntar, pedir a você, não é? E o lo é justamente o que é que a gente pediu, não é? Então, é uma situação aí que vocês dois já sabem sobre do que se trata. Então, te lo avessimo chiesto, justamente por conta das posições que o chiedere exige, que é qualcosa e a qualcuno. Qualcuno chiede qualcosa a qualcuno. E qual é a nossa consequência, então? É o que está sendo expresso ali por meio do condicional passado. Então, ó, non ci avreste aiutati. Então, você não teria nos ajudado, ok? Então, essa é a minha consequência. Então, agora sim, pensando no verbo aiutare, que é o verbo que nós temos aqui, non ci avreste aiutati. Aiutare qualcuno. Io aiuto qualcuno. Então, eu ajudo alguém e não a alguém. Por isso, nós temos aquele ti ali. Então, ti avreste aiutati. Então, você não nos teria ajudado, nos teria ajudado. Então, quem foi ajudado aí fomos nós, ok? Por isso, temos o ti ali. Ah, Chiara, mas por que que ficou ti avreste aiutati? Por conta daquele ti que está na frente ali do avere, que está como avreste ali, tá? Então, quando isso ocorre, né, essa posição de qualcuno vem antes ali do avere, o participio concorda. Por isso eu disse ti avresti aiutati. Perfetto. Frase 9. Se fosse nato negli anni 60, non sarebbe stato contento. Então, se ele tivesse nascido nos anos 60, ele não teria sido feliz. Então, aqui, mais uma vez, claramente hipótese da irrealidade, não é? Não tem como isso ter remédio, ter saída, não é? Porque essa pessoa não nasceu nos anos 60, ela nasceu nos anos 90, por exemplo. Então, se ele tivesse, se ele, neste caso, uma terceira pessoa, não é? Se ele tivesse nascido lá nos anos 60, ele não teria sido feliz, ok? Então, ó, temos relação de condição e consequência? Temos. Onde elas estão? Elas estão aqui, não é? Então, ó, se fosse nato, é a minha condição. Então, se ele tivesse nascido, aqui também poderia caber um lei, mas aí eu mudaria. Se fosse nata, ok? Para fazer essa concordância. Então, se fosse nato, se ele tivesse nascido, o que é que teria acontecido? Então, se ele tivesse nascido nos anos 60, especificamente, não teria sido feliz. E esse não teria sido feliz, é, non sarebbe stato contento. Ok? Então, essa seria a consequência caso ele tivesse nascido lá nos anos 60. Então, veja que aqui eu usei o condicional passado ali na consequência, non sarebbe stato, justamente porque não tem relação com o presente, não tem como ter alguma possibilidade de resolver essa situação, não é? Porque ele não nasceu nos anos 60, ele nasceu em outros anos, nos anos 90, sei lá. Então, não tem como a gente colocar um condicional presente, porque não tem influência no meu momento atual, tá bom? Perfeito. Allora, frase 10. Se non fossimo stati addestrati, non ne saremmo mai usciti vivi da quel labirinto. Então, veja que aqui também temos relação de condição e de consequência. Qual é a minha condição aqui? Se non fossimo stati addestrati, ok? Então, se a gente não tivesse sido treinados, né, adestrados, digamos assim também, a gente não teria o quê? Qual seria a minha consequência se a gente não tivesse sido preparado, se a gente não tivesse sido treinado para sair desse labirinto? O que teria acontecido? Non ne saremmo mai usciti vivi, ok? Essa é a minha consequência, a gente nunca teria saído vivo. Então veja, non ne saremmo mai usciti vivi, aquele ne que tá ali tá me indicando sair daquele lugar, ok? Então é uma ideia semelhante ao andarsene, que io me ne vado, então eu vou embora daquele lugar. Então aqui este ne tá se unindo à ideia do uscire, sair daquele lugar. Então aqui eu estou falando do labirinto, então non ne saremmo mai usciti vivi, então a gente nunca teria saído daquele lugar com vida, não é? Daquele labirinto. Então, tipo cena de filme, sabe? Que às vezes as pessoas ficam perdidas em labirinto, não é? E que se eles não tivessem sido treinados para fazer aquilo, eles não conseguiriam sair daquilo com vida, né? Tem até uma cena dessa, acho que no filme do Harry Potter, né? Que eles ficam perdidos no labirinto, tentando sair. Então, se eles não fossem treinados para fazer aquilo, eles não conseguiriam sair daquele lugar, né? Daquele labirinto. Então, é esse o sentido dessa frase aqui. Perfeito. Allora, frase 11. Se aveste saputo che non sarebbe stato breve, non avreste intrapreso il viaggio. Então, se vocês tivessem sabido que não iria ser breve, ou que não seria breve, vocês não teriam começado a viagem. Então, vamos ver. Aqui nós temos relações de condição e de consequência, não é? Então, vamos ver quais são elas. Primeiramente, o que nós temos como condição? Já sabemos que a condição vem expressa pelo se mais um conjuntivo, não é? Então, aqui nós temos o se aveste saputo. Como a gente tem voi, não é, nessa frase, a relação é com voi. Então, o aveste é o verbo haver, fazendo referência a voi. Só que ele está no conjuntivo imperfeito, ok? Que é o tempo aí do auxiliar para se juntar com o participio de um verbo e virar o conjuntivo ultrapassado. Por isso, se aveste saputo. Saputo é a forma do participio passado do sapere, ok? Que é saber, tomar conhecimento. Então, se vocês tivessem sabido disso antes, o que, que teria acontecido? Non avreste intrapreso il viaggio. Aqui este intrapreso vem do verbo intraprendere, ok? Que é justamente iniciar uma atividade, dar início a alguma atividade. Pode ser a uma viagem, pode ser dar início a uma atividade empresarial, por exemplo, também pode ser. E aqui nosso exemplo é começar uma viagem, dar início a uma viagem. Então, se vocês tivessem sabido antes que não seria tão breve assim essa viagem, não é? Vocês jamais teriam começado em primeira instância, não é? Então, ó, não tem mais o que fazer. Vocês já começaram a viagem, vocês não sabiam antes que não seria tão breve assim, mas vocês começaram. Então, ó, non avreste intrapreso il viaggio, então vocês não teriam nem começado a viagem se vocês tivessem sabido antes que iria demorar tanto. Molto bene. Per ultimo abbiamo la frase 12. Se gli uomini del Rinascimento resuscitassero, non saprebbero da dove cominciare. Rimarrebbero senz'altro stupiti di quel che siamo capaci di fare oggi con la tecnologia. Então, com certeza, isso seria verdade, não é? Então, se os homens do Renascimento, lá os homens da Antiguidade, não é, ressuscitassem, eles não saberiam nem por onde começar. Ficariam com certeza estupefatos, não é, surpresos daquilo que somos capazes de fazer hoje com a tecnologia. Temos condição e temos consequência? Temos. Então, olha só, quais são elas? Aqui a gente está colocando no plano de possibilidades, não é? A gente sabe que é impossível que os homens do Renascimento ressuscitem, mas aqui a gente colocou como uma possibilidade. Por isso usamos o ressuscitassero, que é o condutivo imperfeito, que me dá essa ideia de possibilidades e não de alguma coisa que não tem mais remédio, não é? Então, ó, se gli uomini del Rinascimento resuscitassero, então, ó, se resuscitassero, okay? Então, se eles ressuscitassem, o que que aconteceria se esses homens ressuscitassem? Non saprebbero da dove cominciare. Então, primeira consequência seria essa: non saprebbero da dove cominciare. Então, eles não saberiam por onde começar, ok? Non saprebbero da dove cominciare. E o que mais eles fariam como consequência? Rimarrebbero senz'altro stupiti. Então, rimarrebbero. Ok? Então vem do verbo rimanere, né? Então eles ficariam estupefatos, ficariam surpresos demais. Veja que o saprebbero, né, vem do verbo sapere, ok? Então eles não saberiam. Então agora o rimarrebbero, como eu comentei, vem do verbo rimanere, que é ficariam, não é? Rimarrebbero senz'altro. Então, com certeza eles ficariam super surpresos. Super surpresa é bom, né? Então eles ficariam bem estupefatos, né? Bem abismados de ver aquilo que nós somos capazes de fazer com a tecnologia. Então, di quello che siamo capaci di fare oggi con la tecnologia. Benissimo. Allora, sì, abbiamo finito la nostra lezione, no? Ma prima rileggiamo tutte le frasi e dopo rispondiamo anche alla nostra sfida. Allora, se fossi un fiore, sarei l'uccello del paradiso. Se fosse sembrato più facile, ci avresti sicuramente provato. Se lui avesse lasciato le cose così come stavano, la situazione sarebbe molto peggiore. Se fossimo delle città, saremmo le città invisibili. Se non foste arrivati così in ritardo, avreste potuto mangiare almeno la torta. Se fossero nati in Arabia, sarebbero stati dei califfi. Se fossi un libro, non sarei un libro qualsiasi. Sarei il crollo. Se non te lo avessimo chiesto in ginocchio, tu non ci avresti aiutati. Se fosse nato negli anni 60, non sarebbe stato contento. Se non fossimo stati addestrati, non ne saremmo mai usciti vivi da quel labirinto. Se aveste saputo che non sarebbe stato breve, non avreste intrapreso il viaggio. Se gli uomini del Rinascimento resuscitassero, non saprebbero da dove cominciare. Rimarrebbero senz'altro stupiti di quel che siamo capaci di fare oggi con la tecnologia. Molto bene, allora riguardo alla nostra sfida, te la ricordi? Qual era la nostra sfida? Tradurre la frase se eu tivesse incontrado a professora Clara, eu a teria abraçado. Então, esse era o nosso desafio inicial, não é? Então, como dizer isso em italiano? Então, olha agora como nós diríamos. Se avessi incontrato la prof Clara, então, se eu tivesse incontrado a professora Clara, olha o congiuntivo ultrapassato aí, não é? Se avessi incontrato la prof Clara, l'avrei abbracciata. Então, eu teria abraçado ela, ok? Então, aquele L apóstrofo é justamente um la, ó, vou até colocar aqui, ó. La avrei abbracciata, perché io abbraccio qualcuno, ok? Então aqui este la antes ali para indicar que eu teria abraçado ela. Okay? Em italiano a gente fala assim, a gente coloca este lá ali antes. Então, a teria abraçado. Então, la avrei abbracciata. Aí esse a vira um apóstrofo, né? A gente tem esse apagamento, né? Então, l'avrei vira uma palavra só. Então, a teria abbracciata. Então, ali precisa concordar porque aquele lá tá ali na frente representando a professora Clara. E aí, o abbracciata, que é o participio passado, concorda. Então, por isso, l'avrei abbracciata. Perfetto. Allora, sì, abbiamo finito. Ti ricordo l'ultima volta, no? Di fare la tua pratica nel memorization hack. È l'ultima volta che te lo dico questo. Quindi è stato un piacere enorme, gigante, essere qui con te e trascorrere tutte queste unità insieme a te. E spero che anche a te sia piaciuto il nostro corso. E ci vediamo, non lo so, nelle prossime lezioni. Chi lo sa? Allora ti lascio un bacione e ci vediamo. Ah, non mollare i tuoi sogni, eh? Ciao!